Como é que é, maltinha? Está tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Desnorte. Cá estamos para mais uma semaninha, né, de brincadeira. Pá, estou aqui a gravar. Pá, nem sequer esperei, senão ia ficar bué da tarde. Amanhã tenho que acordar às 6 da manhã para ir para Lisboa. Nem sequer esperei pelo que os resultados das eleições ficassem fechados. Pá, estava-me já a irritar para caralho, né? Estava-me a irritar para caralho. Esta questão do ADN, ok? Pá, isto é uma puta de uma anedota de país. É nojento. Pá, é fedido. Tipo, então mudei para os Oscars. Pá, que eu acho hilariante, né? Os Oscars terem calhado em dia de eleição, né? Em Portugal. Pá, e tenho que ter. Eu não sei se é costume fazer, mas eu acho que não, porque passaram os Oscars para a RTP2. De repente, a RTP2, né, está a passar o programa que neste momento no mundo está a ser mais visto. Né? A RTP2, onde costuma dar o zig-zag. Pá, e estava a ver os Oscars. Pá, passei para os Oscars e ia acompanhando aqui no Twitter ou assim que estava a passar. Pá, mas tive de começar a gravar, senão vai ficar tarde para caralho. E eu ainda tenho que ver ainda o resto dos Oscars. Também porque quero e também porque quero ver se há aqui algum material para usar depois para o conteúdo do Batáguas. E para escrever alguma coisa. Pá, o que é que já me estava a irritar nos Oscars? Que é isto, pá? Ai. Tipo, isto é bué fácil, né? Se uma pessoa prestar atenção às merdas e ao Twitter e entrar neste limbo. Tipo, uma pessoa não é feliz. Não dá. A quantidade de. Eu não quero. Isto é por acaso um conceito interessante que eu acho que não vou conseguir explicar. Disclaimer. Eu não vou conseguir explicar o que quero dizer a seguir. Ok, malta? Por isso, desculpem lá. Mas o que eu ia dizer era, é impressionante. Tipo, não dá para ser feliz por causa da quantidade de baboseiras que nós ouvimos. Tipo, durante o dia. Bem, uma pessoa vai ao Twitter, liga à televisão, a quantidade de estupidez que nos é derramada sobre as nossas nucas é impressionante. Mas isto ao mesmo tempo também é de um snobismo da minha parte. Bem, eu estou super eloquente, malta. Eu não sei o que é que se está a passar. Será que é para ter uma manta em cima de mim? Não sei o que é que se está a passar. Ou seja, isto revela muito snobismo da minha parte. Eu achar que as estupidez. Não, são só pessoas com as quais eu não concordo. Pronto, e eu acho que estou certo, né, nestas aqui. Mas isto não invalida o meu ponto, que é isto que eu acho interessante, que é, se uma pessoa estiver sempre no Twitter e ver televisão, não dá para ser feliz, porque nós estamos constantemente, né, constantemente a ver e ouvir pessoas que não são da nossa opinião em coisas que nós achamos básicas. Claro que é sempre fixe ouvir a opinião de outras pessoas, mas há coisas básicas, né? Que eu acho que são básicas, pronto, mas pelos vistos para as pessoas não são. Como por exemplo esta cena de não votar tipo no partido que se cria porque tem uma letra a mais, né? Isto é ligeiramente irritante, pelo menos eu acho. Deixem-me só ver aqui um bocadinho de água porque comi telepizza nojenta e pronto. Pronto, e então. É muito fácil uma pessoa não ser feliz. Eu não percebo como é que aqueles ativistas do Twitter e o caralho, tipo, não devem ser felizes. Não dá. Tipo, tu estás constantemente a discutir. Pá, e então agora que eu estava tipo meio, pronto, a perceber o que se passa, porque amanhã tenho que levar trabalho escrito e tenho que levar coisas escritas e ideias e não sei o que mais estava a ver. Pá, já estava irritadíssimo. Pá, eu agora liguei os Oscars. Já curti uma cena que estavam a fazer que era. Pá, normalmente os comentadores assim estão a traduzir à medida que as pessoas estão a falar, pá, é irritante para caralho. Percebam que toda a gente está a ver os Oscars, toda a gente que clica para ver os Oscars sabe falar inglês, ok? Tipo, quase toda a gente. E este ano, não sei se o ano passado, já não me lembro, mas eu lembro que tipo, quando eu vi os Oscars, a pessoa estava a traduzir ao mesmo tempo e era irritante para caralho. Pá, e estava-me a irritar os dois comentadores, que um deles é conhecido, é aquele gajo da tecnologia que costuma fazer cenas na RTP1. Pá, estavam-me a irritar os dois comentadores que estavam a analisar o monólogo inicial do Jimmy Kimmel. Que é basicamente stand-up. Ele foi fazer stand-up. E se calhar aqui, eu também não quero parecer aquele snob de ah, como eu percebo de stand-up. Não, não, não é isso. Eu nem sequer quero analisar o stand-up do Jimmy Kimmel, nem lá perto. Só que aqueles gajos, eles estavam a analisar, tipo, Jimmy Kimmel arranja sempre forma de dizer umas verdades, ele manda umas bicadas ali, não sei para quem. Pá, eu garanto-vos uma merda. O Jimmy Kimmel só. Ah, porque eles até disseram, mas normalmente eu costumo gostar mais do Jimmy Kimmel, que ele normalmente é um bocadinho mais arisco, é um bocadinho mais. Gosta de picar mais. Ele hoje até teve levezinho e não sei o quê. Pá, é este o problema. Né? Porque depois não se sabe distinguir a diferença entre o que é uma piada e uma opinião. O Jimmy Kimmel só disse nos Oscars aquilo que ele acha que ia gerar risos. Se calhar ele não concorda com a maior parte das coisas que disse. Né? Eu, quando estou a fazer stand-up, por acaso o meu stand-up é muito pessoal, então eu concordo com muitas das coisas do que eu digo, mas eu digo coisas que concordo zero. Né? Tipo, só digo porque são piadas e têm graça. E eles estão ali. Por isso é que depois isto gera problemas. Né? É, por isso é que eu às vezes, tipo, ou seja, comediantes que usam o Twitter às vezes para emitir uma opinião e às vezes usam também o Twitter para dizer uma piada, tipo, eu não sei até que ponto eu concordo com isto, porque depois não é. Onde é que está o limbo? Onde é que está a linha que separa o que é a tua opinião e o que é a piada? Porque há opiniões tuas que podem ter graça e há piadas tuas que podem parecer opinião e não têm graça, que é o que acontece com muita gente no Twitter. Muitos humoristas no Twitter, né? Ou seja. Nós cometer este erro, né, de estar a analisar o monólogo do Jimmy Kimmel, que provavelmente foi escrito por ele e por mais 20 argumentistas, né? Ou seja, ele se calhar nem escreveu nenhuma piada. Muito provavelmente, eu não, o Jimmy Kimmel por acaso até acho que fazia mesmo stand-up, então ele provavelmente também deve ter escrito coisas, deve ter estado no Writer's Room e não sei o quê, na sala de guionistas. Mas se calhar 90% das piadas que ele disse nem sequer foram escritas por ele. E depois é aquela cena de, ah, o Jimmy Kimmel disse isto. Não, o Jimmy Kimmel só disse isto porque achou que ia ter piada. Pá, e isto é, atenção, todos, pá, vocês que estão a ouvir, né? Lá está, por isso é que eu não quero parecer tipo um snob da merda. Vocês, tipo, que são especializados, sei lá, tipo, se calhar têm aí padeiros, deve haver aí professores, deve haver aí engenheiros. Deve-vos irritar quando dizem coisas ao lado da vossa área, ou médicos, enfermeiros, né? Tipo, irrita-nos a todos que, e as pessoas não têm que saber. As pessoas não têm que saber, não têm que ser especializadas. Agora, pessoas que estão na televisão, eu acho que têm que saber. Percebem onde é que eu quero chegar? Por exemplo, quantos de vocês, tipo, há aí médicos ou enfermeiros que estão a ouvir aí o episódio, quantos de vocês já não se irritaram porque, sei lá, ouviram um amigo vosso que foi ao médico porque estava a fungar do nariz e ele receitou-lhe um antibiótico, né? E vocês ficarem irritados, porque isso é estúpido, já sabe que não se faz e não sei o que, não sei o que mais. Pronto. Ou então de amigos que disseram tipo, ah, foda-se, tu isso, tomas um antibiótico e isso passa. E vocês já, foda-se, isso já não é assim, caralho, não sei. Pronto. Mas as pessoas muitas vezes não têm que saber, né? Agora, vocês não acham que pessoas que estão na televisão, não é? Que estão a propagar a informação. E atenção, isto, bem, eu estou. Malta, isto tem zero importância, é o que eu estou a dizer, ok? Eu só quero deixar este disclaimer. Isto que eles estavam a falar dos Oscars, só que é um bocadinho chegado a mim porque eu já tive problemas de coisas que eu disse em palco que depois tipo, me vêm mandar mensagens de vai para o caralho, seu filho da puta, tu achas isso? Não, é uma piada. Eu não acho mesmo aquilo. É uma piada. Eu só digo aquilo porque tem graça, as pessoas riem-se, não sei o quê. Tipo, então chateia-me estar a ver dois comentadores que têm alguma responsabilidade, porque efetivamente estão a ser vistos, provavelmente por milhares de pessoas, a analisar piadas do Jimmy Kimmel como se fossem opiniões dele. Pá, isto não é. Tipo, isto é de loucos. Isto é de loucos. Tipo, o gajo estava tipo a dizer, pá, há lá uma parte em que tipo, o Jimmy Kimmel faz uma piada sobre. Pá, os Fablemans foi um filme que saiu o ano passado, para quem não sabe, em que retrata tipo, a infância do Spielberg. É isto, malta? Eu não tenho certeza. Mas pelo que eu percebi, sim, eu não vi o filme, mas do que eu me lembro, sim. Ou seja, aquilo tinha um miúdo que representava o Spielberg quando era miúdo e não sei o quê. E o Jimmy Kimmel faz uma piada que é: lembram-se do miúdo do Fablemans o ano passado? É assim que ele está agora. E aponta para o Spielberg, que está tipo velhote. Isto é só uma piada. É só uma piada que é tipo. Meio a gozar, tipo, olhem, Spielberg está velho. Nem é sequer uma piada muito boa. E ele já estava. Eles estavam tipo. Ali, uma bicada para o Spielberg e não sei o quê. Não, tem graça, caralho. É só tipo uma graça, pá. Ah, mas pronto. Semana de muitas emoções. Não sei porque comecei assim esta frase. Semana de muitas emoções. Pá, acho que vi o melhor concerto que eu já vi dar de um artista Tuga, ok? Slow J. Puta de concerto. Os meus parabéns, João, que estás a ouvir. Pá, que puta de concerto. Tudo impecável. Os convidados impecáveis. Tipo, tudo impecável. Chateou-me um bocadinho, pá, mas eu também tenho medo de um dia, né? Porque imaginem, tipo, eu acredito que nós devemos correr atrás dos nossos sonhos, mas ao mesmo tempo, não acho que toda a gente consiga conquistar os seus sonhos, né? Pronto, pá, e chateia-me. Foi a única nota negativa que eu dou ao concerto. Que claro que vocês estão super interessados. Que é tipo, os artistas todos, só o Setangana é que eu não via fazer isso, e foi ainda tipo. Só cimentou ainda mais esse concerto como o melhor que eu já vi na minha vida. Foi o concerto de Setangana que eu vi em Sevilha, na Praça de Espanha. Esse para mim foi o melhor concerto de sempre. Mas este concerto do Slow J é inacreditável. Tipo, só que agora todos os concertos que eu vejo, até nomeadamente artistas portugueses, há sempre uma pausa para. Ou seja, dizem sempre esta frase que é: se vocês não levarem muita coisa desta noite, pelo menos levem uma coisa. Sabem esta frase? Tipo, esta frase é quase sempre dita, que é. E depois vem o clichê, né? Corram atrás dos vossos sonhos. Vocês vão conseguir. E é tipo, é mentira. Tipo, só porque tu conseguiste o teu, e ainda bem, porque és um gajo talentoso para caralho. E foda-se, que eu adoro, que é se calhar um dos meus ídolos em Portugal, né? Só porque tu conseguiste não significa que as outras pessoas vão conseguir, por muito que trabalhem até. Difícil, se trabalharem mesmo muito, e eu também acredito que dificilmente não se consegue. Ok? Também não estou aqui, né? Aliás, foda-se, eu estou a tentar correr atrás de um sonho, né? Eu estou a cumprir um sonho. Mas tipo, pá, não é verdade. E isso chateia-me, pá, porque já vi muita gente a tentar correr atrás dos sonhos e eles a falharem e a ficarem na merda. Isso é uma narrativa que. Faz com que as pessoas que não conseguem atingir os seus sonhos provavelmente ainda se sintam mais falhadas. Isso chateia-me. De resto, pá, concerto inacreditável. Foda-se. Os arranjos que ele fez para o concerto foram inacreditáveis. Tipo, ou seja, eu gosto quando. Eu não gosto quando um artista faz um concerto. Claro que depois há concertos e concertos, mas não gosto quando um artista faz um concerto e toca exatamente as músicas como dão na rádio ou como estão no Spotify. Ou seja, gosto quando há uma adaptação para o concerto ao vivo, já que tens músicos a tocar, né? Claro que isto se aplica quando tem ali músicos, ou seja, uma orquestra, ou seja, uma banda, whatever, façam arranjos muito próprios para fazer ao vivo. Pá, e os arranjos e as variações, as versões das músicas ao vivo estavam inacreditáveis. Para mim, tipo, ele lançava, tipo, ele tem que lançar, tipo, DVD, pá, e DVD, que velho. Mas, tipo, tem que lançar isto, para o Spotify ou estas versões para algum lado. Porque são mesmo fixe. Pá, depois fiquei, né, muito orgulhoso porque Gonçalo Costa, que é o nosso diretor de luzes de Cubinho ao Vivo, que faz um excelente trabalho, era também, né, a gerir as luzes do concerto. Pá, e estava. Foda-se, estava inacreditável. Ou seja, foi aquele orgulhozinho de amigo, né, que está ali a trabalhar tipo, no maior palco, né, no maior palco possível em Portugal. Ou num dos maiores palcos em Portugal, pá, ia fazer um trabalho do caralho e estava lindíssimo e foi, pá, foi bué da fixe. Puta de concerto. Cubinho ao vivo em Lisboa também foi bom, foi muito bom. Foi muito giro receber o amor de tanta gente. Por isso foi uma semana fedida. Agora, nós para festejar, Cubinho ao vivo fomos sair à noite. Fui sair, pá, eu adoro sair à noite. Com o meu amigo Belmiro. Foi eu, Belmiro e Leonor. Fomos só os três, porque primeiro saímos todos, mas depois, tipo, a malta tinha que se deitar cedo e não sei o que, não sei o que mais, então fomos os três. Pá, e fomos para um sítio chamado Plateau, que é um bar em Lisboa. Pá, e é muito divertido quando. Ou seja, normalmente, pá, eu nem sou um gajo de sair à noite, atenção. Mas quando me dizem que é um sítio muito divertido, passam músicas divertidas, tipo, estou dentro. Bem dentro. Que é muito divertido. Ou seja, O platô, basicamente, ou seja, a quarta-feira é tipo músicas de casamento. YMCA. Só que de repente, há malta, ou seja, a malta mais velha, estava malta estranha, como é óbvio, como há sempre em discotecas, malta estranha, né? Com camisas abertas até ao umbigo e um crucifixo. Havia essa malta e excessivamente carecas. Que eu adoro esta expressão, eu uma vez disse esta expressão. E pá, eu tenho. Olha, permitam-me, vocês, meus. Minha maltinha que tem ido, foda-se, tem ido ver o Cubinho e tem pedido para tirar foto. Pá, eu fico especialmente contente quando vocês dizem que ouvem do Norte. Eu não vou mentir, eu fico orgulhoso e olho para o Ricardo e para o António com aquele ar de superioridade que me caracteriza. Que me caracteriza. Pá, eu disse uma piada. Pá, eu raramente faço isto, malta. Deixem-me fazer desta vez. Eu disse uma puta de uma piada, tipo, entre amigos, porque imaginem. Escrever uma piada boa, tipo, é bué da fixe, e quando ela resulta em palco, é altamente. Mas quando eu digo uma piada em amigos, e que é mesmo, tipo, gera risos de agarrar à barriga, pá, eu fiquei muito feliz. Eu vou contar-vos a piada, e não vai ter o impacto que vocês, se calhar, esperam que vá ter, ok? Eu estou aqui agora a relembrar-me da piada, e de facto, pronto, não é brilhante, não é brilhante, mas eu gostei da reação e vou-vos contar. Que é o seguinte, pá, eu conheci ou seja, o António tem um grupo de amigos inacreditável. Tipo, pá, não sei, pá, aquele caralho teve ali uma grupeta de amigos que eu adoro todos. Adoro todos. Tipo, é impressionante. Pá, tipo o Salvador, né, que, ou seja, que agora de repente é funcionário, trabalha tipo em freak show. E está a fazer produção do Cominho Vipá, que já é um grande amigo meu. É tipo, imagina, é um Lisboeta que é nortenho. Tipo, o gajo é nortenho. Ele é a minha versão de Lisboa. Tipo, é inacreditável, adoro. Depois conheci vários amigos, também não interessa agora estar aqui a dizer. Pronto. E eu estava a falar com um dos amigos do António, que é o Espinha. Pá, e estava a chover torrencialmente, mas uma puta de uma tempestade. Mas uma puta de uma tempestade. E ele estava de mota. E estava toda a gente, pá, há 20 minutos a convencê-lo a não ir de moto. Só que o Espinha é maluco. Por isso é que se chama Espinha.
Deixa-me só ver se não estou a ficar sem bateria.
Não. O Espinha é maluco. Então eu estava a dizer, não, eu vou de moto. Achas que eu vou deixar aqui a moto? És maluco? Não, eu vou de moto. Pá. E a mim estava-me até chatear. A mim o que me estava a fazer mais confusão até era ele estar de calças de camurça. Pá, que são as piores calças para o tempo de chuva. Ficam encharcadas. Depois colam às pernas, é nojento. Pá, eu estava tipo, foda-se, Espinha, tu não vais de moto, meu. Mas malta, vocês sabem. Mas tipo, a trovejar agressivamente. Havia malta assustada naquela mesa. Pá, toda a gente e não sei o quê. Pronto, lá ele disse, não, não. Estava com a namorada ia de boleia e ele disse, não, não, eu vou levar a moto. A minha moto não fica em Lisboa. Não, nem pensar, não sei o quê, não sei o que mais. Pronto, nós. Está-se bem. A chuva abrandou um bocado, não sei o quê. E estávamos todos a despedir e eu disse, pá, Espinha, manda-me. Pá, manda mensagem quando chegares a casa. Por favor, manda mensagem. E o pessoal estava tipo. E eu estava lá, ou seja, estava o Belmiro, estava a Leonor, estávamos a dizer tipo: Ya, manda mensagem, não sei o quê. E eu disse: Ei, pá, só que tu não tens o meu número. E ele: Ei, pois não. E eu: Foda-se, então como é que tu vais avisar? E aqui foi a piada. Que é uma merda. Eu estou agora a perceber. Então eu disse. Pronto, olha, então como não tens o meu número, quando chegares a casa, faz um TikTok viral. Ai, vai, que merda. Ai, vai, que grande merda, malta. Foda-se, desculpa. Ai, que grande merda. Ah, será que estava com os copos? Foda-se. Mas olhem, o pessoal riu muito. Riram muito. Tipo, imagina, não é uma piada de merda, é tipo, é uma boa piada, porque é tipo, tem várias camadas. Primeiro é tipo, lembrar-me de, ou seja, faz um TikTok viral para me chegar ao meu, né? E eu perceber que tu chegaste a casa, e depois agir como se fosse fácil fazer um TikTok viral. Ok, isto tem alguma graça, mas. Ei, é bem, que merda, malta, desculpa. Foda-se vocês. Ei, é bem. Foda-se vocês agora a conduzir o carro para o trabalho ou tipo a lavar a loiça, vocês devem estar tão desiludidos comigo. Foda-se. Cagando na merda de piada. Mas olhem, foi uma puta de uma saída à noite. Muito divertido dançar. Pá, lá está aquelas músicas. Tipo, mas fixe de casamento. O YMCA é tipo o top de parolice, ok? Pronto, mas de resto era tipo músicas da Madonna, estão a ver, tipo aquele, pronto, essas merdas. The Muse, estão a ver, tipo, músicos clássicos. Pronto, isso é sempre fixe, uma puta de uma noite. Pá, e tive uma atuação muito, muito fixe também. Fui fazer uma atuação no, para uma associação de estudantes num evento de uma faculdade. Foi também muito fixe. Foi uma semana, pá, muito, muito preenchida. E quando estamos a vir embora, foi com o Zé Bernardo, se vocês conhecem, famoso TikToker. E também faz stand-up. E ele estava-me a trazer, pá, e passamos numa bomba de serviço porque ele queria comprar um vape. Daquelas cenas tipo de. Tem sabores, tipo é quase só vapor. Pronto. Pá, e ele chega lá. Bem, isto foi hilariante. Ele chega lá, já era tarde, né? E era um senhor que estava com uma cara. Imaginem a cara mais português de sempre. Ok? Era a cara desse senhor. Bigode, óculos, careca tipo no meio e com o cabelo de lado. Pronto, era o senhor que trabalhava no, na BP. Ele chega lá e diz assim, olha, eu queria um daqueles vapes, sabe, da Blue, acho que é da Blue, já não tenho certeza. E ele, qual sabor? E o Zé pergunta, que sabores é que há? Também não gostei aqui da atitude do Zé, de repente parece que estamos, né, num restaurante e não numa estação da BP. E o senhor faz uma cara, né, faz uma cara tipo, foda-se. Olha, amigo, há regiões de cozida à portuguesa. E eu parti-me a rir, porque eu não estava à espera, né? À 1:30 da manhã de ouvir graças daquelas. Não estava à espera. Pronto. E como ele viu que nós nos rimos, ele ficou entusiasmado. E deixou-se levar. E virou-se. E eu disse assim: escolhe manga, Zé. E o Zé, ai, manga, manga. E o gajo foi a rir-se, a caminhar devagar, a pensar. Tipo, ele notava-se que ia a pensar. Ele pega no vape, volta, ok? Vira-se para o Zé e diz assim: olha, este aqui, eles entretanto vão lançar outro sabor, uma variação deste de manga. Atenção, o senhor tinha, pai, 50 e tal anos. Tinha 55 anos, pai. Ok? Ou 50. Eles entretanto vão lançar outro sabor. E o Zé, e ele a falar a sério. E eu já a prever que ia ser uma graça dali. E o gajo: sim, vão lançar outro sabor. É de manga e de alho. Vai-se chamar Mangalho. E é assim, malta. Se isto não vos faz rir, olha, vocês vivem uma vida muito triste. Foda-se. É assim, se eu já estava a ver esta piada a milhas, quando ele disse manga e alho, como é óbvio que estava. Se me ri às chamadas bandeiras despregadas, como diz a minha mãe. Ah, pois me ri. Pois me ri porque teve muita graça. Ele acha. Tipo, para mim são as camadas, pá. É tipo. Ele não faz ideia que está a fazer aquela piada de merda. E eu, tipo, eu aqui a dizer piada de merda e eu a contar-vos até agora a piada do TikTok viral. Bem, está bem, ó Vitor. Para mim é hilariante ele fazer aquela piada, tipo mesmo à pai, né? Uma piada de pai, é uma dead joke, a dois humoristas. Tipo, ele não faz ideia. Ele não faz ideia que nós nos partimos a rir, não pela piada propriamente dita, mas pelo contexto. E eu achei isso bué da bonito. Pá, e achei bué fixe do gajo, e ele tipo a rir-se ficou orgulhoso da nossa reação, e eu fiquei também muito contente. Pá, e foi ali um momento bonito, foi um momento bonito que nós tivemos ali. E pronto. Por isso, como é que. Porra, 25 minutinhos, então não está, malta. Porra, passou rápido. Tenho uma puta de mastucha esta semana que eu vos digo uma coisa. Amanhã. Sabem que eu gosto de fazer sempre o resumo. Pá, eu acho que estou a ficar cada vez mais velho porque eu estou a gostar cada vez mais de me queixar. Sabem? Estou a gostar cada vez mais de me queixar. E então agora vou acabar todos os episódios a queixar-me na semana seguinte, como se não fosse uma das melhores semanas da minha vida. Tipo, amanhã vou passar o dia, né, a escrever para o projeto do Batáguas, né, para o conteúdo do Batáguas. Ou seja, dia impecável. Depois eu tenho que mandar mensagem ao meu irmão, porque vou precisar da casa dele. Terça, escrevo de manhã e um bocadinho à tarde para o conteúdo de Batáguas. Desculpa, tenho sono. E depois, Cubinho vive em Lisboa. Quarta-feira, vira ao disco e toco mesmo, escrevo para Batáguas, e depois Cubinho vive em Lisboa. E arrancamos para Guimarães, que faltam 40 bilhetes para escutar. Seus grandes filhos da puta de Guimarães, ouçam bem. Só vocês não esgotam aquela merda. Olha, é que eu gosto, pá, é que eu gosto muito do vosso clube, caralho. E é assim, eu começo a provocar-vos. Não, estou a gozar, faltam tipo 40 bilhetes, pá, foda-se, esgotem lá essa merda. É que 40 bilhetes parece que não estamos a falar tipo de centenas de euros que nos pagam as deslocações. Não vamos ver? Por isso, já. E depois, quinta-feira para uma gandalaria, ok? E sexta-feira. Não, não, não. Não, terça, quarta, Lisboa, quinta, Guimarães, sexta, Leiria. Uma sexta, uma puta de uma Leiria. Ou seja, até andam de lado. Por isso há, ganda estucha, pá. Tenho aqui esta semana, mas vai ser muito divertido, pá. Muito divertido. Já sabem que os bilhetes estão aí na descrição, para quem quiser comprar. Ainda há bilhetes para Algarve, para Faro. Que, pá, que né? Que chega, ganhou em Faro, não é? Foda-se, caralho. Ai, meu Deus. E vamos ter que falar disso no espetáculo, é isso que eu estou a pensar. É que vai ser giro. Ainda há bilhetes para Faro, ainda há bilhetes para Guimarães e pá, tipo, Porto, 25 de março já está mesmo praticamente esgotado, acho que Lisboa também. Por isso, já. Obrigado a todos pelo amor que têm dado e bora aí. E já sabem, pá, se vocês não levarem nada daqui hoje, pá, levem uma coisa. Vocês podem tentar muito cumprir os vossos sonhos, mas pode não dar, ok? E é isso que eu quero que vocês levem daqui. No entanto, foda-se. Tipo, a verdade é uma, tipo, mais vale, tipo, tentar, caralho. Foda-se. Siga para cima deles, caralho. Bora. Maltinha. Muito obrigado pelo apoio, vocês são os maiores. Vemo-nos para a semana. Este foi Menos Norte.